Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Olá, sejam bem-vindos à Rádio Aurora, a outra voz. Hoje vamos entrevistar Margarida David Cardoso, jornalista e autora do livro Aquilo que eu vi no escuro, histórias sobre psicose. Senhoras e senhores, um forte aplauso para Margarida David Cardoso.
Olá Margarida, eu gostaria de lhe fazer duas perguntas. O título do seu livro é Aquilo que vi no escuro. O que é que viu no escuro?
Muito difícil, eu sabia que ela vinha e é muito difícil. Esta frase vem da... Eu nunca respondo de forma direta às perguntas, desculpem. Esta frase vem da Noah, que é a primeira pessoa deste livro e que diz que o que ela viu no escuro é uma sociedade que tem mais medo dela do que o medo que ela sentiu quando estava num hospital psiquiátrico. Diz que o que ela vê no escuro é uma sociedade com medo de não compreender estes sintomas e não compreender estas pessoas. Então o que ela vê no escuro é essa sociedade com medo das coisas que não compreende e com muito estigma. E eu acho que o medo vem sempre do estigma, não é? O que é que eu vi no escuro, acho eu, a minha ignorância sobre as experiências destas pessoas, sobre o quão próximas elas nos podem ser, quão próximas elas nos são, não é? É tão fácil falar com as pessoas, é tão fácil encontrar as pessoas, não são experiências bizarras ou incomuns. Então acho que foi isso que eu vi no escuro, foi a minha própria ignorância.
Outra questão que eu gostava de te colocar, Margarida, era... Na sua investigação jornalística, encontrou resistências, ideias feitas por parte dos profissionais de saúde sobre formas de ajudar as pessoas que sofrem de psicose?
Acho que eu fui à procura de pessoas críticas, com poucas ideias feitas, acho eu. Acho que encontrei muitas pessoas com vontade de fazer muito diferente. Fui falar com... tentar encontrar psicólogas que... pensam e desenvolvem e investigam estratégias para trazer a psicologia muito mais para aquilo que a psicologia pode dar à vida das pessoas que muitas vezes são vistas como não beneficiando, por exemplo, da psicologia, né? Como se as pessoas que tivessem sintomas psicóticos são apenas matéria objeto da psiquiatria, objeto de estudo, e não pudessem beneficiar da psicologia, que é só a maneira de olhar para a vida como um todo. Acho que fui à procura de falar com pessoas com uma visão crítica no sentido de que é possível fazer coisas diferentes e encontrei muitas pessoas com vontade de mudar, inclusive com vontade de criar uma profissão que seja uma espécie de educador de pares, não é? Como que seja uma pessoa que empregue pelos serviços de saúde mental, pelo simples facto de ser uma pessoa que usou aqueles serviços e que por isso pode ajudar outros numa situação semelhante no seu percurso de recuperação. E então eu acho que fui encontrando pessoas com poucas ideias feitas, no sentido de ainda não saberem o que é que resulta, mas estarem a tentar desbravar caminho e tentar arranjar diferentes soluções, sabendo que aquilo que temos já é um avanço, mas ainda não é suficiente.
Muito obrigado.
Obrigada.
Dream, dream, dream when I feel blue in the night. And that is why whenever I want you, all I have to do is dream. Dream, 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 dream. Dream, 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 dream.
Quando escreveu este livro, qual era o seu objetivo? Essencialmente,
acho que era conseguir transmitir aquilo que pessoas me tinham transmitido e os objetivos delas, né? Que este livro, que estas histórias sejam úteis para alguém, que alguém numa situação semelhante, seja ela própria, seja por estar a acompanhar um familiar ou um amigo, numa situação de desesperança, encontre aqui qualquer coisa que lhe dê alguma esperança, alguma perspectiva de que a mudança é possível, de que isto que está a viver vai ter um fim e o amanhã, o dia seguinte, pode ser melhor. Eu acho que era principalmente esse o objetivo das pessoas que falaram comigo, então tornou-se o meu objetivo com este livro, era eliminar alguma... Falar sobre os problemas, acho que isso é muito importante, né? Desocultar coisas que me pareciam um pouco visíveis e trazer histórias de esperança, aquilo que o Filipe há pouco falava, né? A perspectiva de que a mudança é possível, de que algo melhor é possível.
Ok, então seria quebrar o estigma e também dar experiência às pessoas que sofrem desta situação da psicose, uma esperança, não é?
Totalmente.
Ok.
Obrigado.
A designada psicose é, só se encarar-me de forma diversa. Em diferentes culturas, em algumas, é considerado um fenómeno que até confere à pessoa um estatuto especial e muito respeitado. Seria comentado.
Olha, uma coisa que pensei muitas vezes sobre a maneira como diferentes culturas olham para a psicose, sabendo que a maneira como eu estava a olhar é esta muito específica, mas é um livrinho muito pequenino e eu tenho muito pouca capacidade de síntese, como acho que se nota, e então não me aventurei e não fui de todo ler ou falar com pessoas sobre isso, sobre esse lado de como a psicose é olhada em diferentes culturas e como é questionada de forma radical em diferentes culturas, por isso não, nem saberia o que dizer, porque é mesmo uma área que não fui olhar. Tenho muita curiosidade, mas senti que a fazê-lo tinha que fazer de forma muito profunda. Não podia ser levantar umas ideias e arriscar-me a partilhar a desinformação ou a ser simplista ou ser desrespeituosa para com a investigação nesta área. Então, esta é uma... acho que não me aventurei isto que eu tento falar neste livro. É a maneira como nós hoje catalogamos aqui, neste tempo e neste lugar, aquilo que seria a psicose.
Neste contexto exato desta pergunta, seria os xamãs, os 26 da tribo, que tinham esse estatuto especial, não é? E a psicose é a maneira como os ocidentais chamam esse tipo de processo. Pode ser.
Acha que há desfasamento entre o setor público e o setor privado na saúde mental?
Tenho sempre dificuldade em dar respostas taxativas, porque acho que vem só daquilo que eu conheço, que é sempre uma fração muito pequenina dos serviços e das pessoas com quem fui falando. Acho que é muito importante, acima de tudo, sabermos que as condições físicas são muito diferentes, muitas vezes, entre o setor público e o setor privado, e ainda existem no setor público situações muito apontadas como degradantes e físicas mesmo. Aqui estamos só a falar de condições físicas. Acho que não saberia o que dizer sobre as condições de tratamento num lugar e noutro. Parece-me super importante reconhecer o valor que existe no Serviço Nacional de Saúde, o conhecimento acumulado e saber que os maiores especialistas nestas áreas, na psiquiatria, mas também noutras especialidades, estão ao serviço do Serviço Nacional de Saúde. Isso parece-me super importante e que, principalmente, este é o sítio que garante acesso a cuidados às pessoas que não os encontrariam e não conseguiriam aceder noutro lugar, a todas e quaisquer pessoas. Acho que temos problemas de acesso, mas, acima de tudo, parece-me absolutamente essencial tudo que o SNS providencia, mas acho que há um problema grande ainda, apesar do investimento nos últimos anos, nos serviços, né? Nos espaços onde se diz que eles esperam que as pessoas recuperem. E há um psicólogo neste trabalho que fala da ideia de que as pessoas, quando estão nos piores momentos das suas vidas e estão repletas de medo, o que deveriam encontrar era um santuário. E eu acho que muitas pessoas com experiência de internamento não dirão que o internamento é qualquer coisa parecida com um santuário.
Margarida, Estávamos aqui a falar agora da diferença entre o setor público e o setor privado, assim por alto. E eu não quero, peço desculpa por parecer que estou do contra ou que sou advogada do diabo, não é essa a minha intenção, mas acho que estas equipas que refere no seu livro, este acompanhamento constante, a empatia, a compaixão, a compreensão, na minha opinião é um bocadinho romanceado, pelo menos no serviço público, porque não há tempo, não há recursos humanos, a pessoa às vezes diz duas ou três frases, tem um diagnóstico e depois é descredibilizada à luz desse diagnóstico e até pode não ter tido uma psicose, mas ter tido uma experiência um bocadinho fora do comum, também se pode dar esse o caso. Eu gostaria que comentasse isto, porque acho que também é importante, e quanto é que custa ter estes tratamentos no privado, ter acesso a toda esta panóplia de recursos que nós não sentimos de uma maneira geral no serviço público.
Uhum. Eu acho que isso que dizes é partilhado por muitas pessoas e é repetido por muitas pessoas, e acho que acima de tudo devia ser alvo de políticas públicas. Eu acho que não é possível ouvir, saber isso, no sentido em que as pessoas não se reveem na maneira como estão a ser tratadas e saber que os serviços podiam funcionar de maneira diferente e decidir mudar os serviços sem ouvir essas pessoas e sem ter as pessoas que usam os serviços a pensar como é que eles podiam ser diferentes. Acho que isso era muito importante, principalmente para que profissionais de saúde e utentes se compreendam e existam um meio caminho, porque eu sinto sempre que se um profissional de saúde explicar o seu racional e porque é que está a tomar determinada decisão e houver espaço e tempo, e eu acho que qualquer profissional de saúde vai sempre reclamar o tempo para fazer isso, porque eu não acho que seja muitas vezes uma questão de vontade, acho que há muitas pessoas que se reveem nessas palavras e nessa urgência de ter mais tempo para estar na relação com os utentes, mas esse tempo não existe. E acho que isto tem que mudar profundamente e se calhar radicalmente os serviços, porque as pessoas estão há muitos anos a pedir que eles sejam assim.
Boa tarde, doutora Margarida. Por que acha que o Plano Nacional para a Saúde Mental não passa do papel?
Acho que muitas pessoas que trabalham no Plano de Saúde Mental iriam dizer que isso não é verdade, que tem havido bastante investimento, porque o sítio de onde partimos é um sítio de zero investimento. Então, quando surgem os 88 milhões do Plano de Recuperação e Resiliência, de facto, é uma avalanche de investimento como nunca houve. Mas, de facto, eu acho que há muitas pessoas, utentes e profissionais de saúde, que sentem que o dinheiro nunca chegou e que o investimento nunca chegou. E ele chegou, se calhar, de forma distribuída pelo país, e chegou muitas vezes para criar coisas que são tão básicas que às vezes nos parece que não vieram criar nenhuma revolução, né? Vieram para criar equipas comunitárias que são super importantes, mas faltando todas, quando são criadas 5 ou 10, parece pouco e parece que é um penso rápido sobre uma ferida muito maior. E eu acho que muitas pessoas veem isso, né? Estar a colocar um penso rápido sobre uma ferida enorme. Acho que há o risco do investimento em saúde mental pouco que existe ser ainda mais interrompido, e acho que há várias pessoas no Plano de Saúde Mental a falar disso, desse risco de retrocesso no investimento, mas acima de tudo acho que é muito relevante isso que dizes de as pessoas não sentirem que o investimento alguma vez chegou.
Uma vez eu tive uma ilusão e não soube o que fazer. Não soube o que fazer com ela, não soube o que fazer. E ela se foi, porque eu a deixei, porque eu a deixei. Não sei, eu só sei que ela se foi.
Mi corazón, desde entonces la llora a diario.
No portão,
por ella, no supe qué hacer. Y se me fue, porque la dejé, porque la dejé. No sé, solo sé que se me fue. Sí, fue todo lo que yo quería.
que me faça feliz, faça viver.
Na orelha, não supe que hacer. E se me foi, porque la dejé, porque la dejé. Não sei, solo sé que se me foi, sim. Sei, é tudo o que eu queria. Porque não me deixei tentar viver a feliz. Sei que tudo o que eu queria. Sei, foi tudo o que eu queria. Porque não me deixou tratar ser la feliz. Porque la dejé, porque la dejé. No sé, solo sé que se me fue.
A psicose, tal como ela é, é uma doença psíquica. O surto psicótico é um sono que se vive fora da realidade. E eu estou a lembrar da alegoria da caverna de Platão, em que é a figura da retórica que consiste na representação de ideias concretas por ideias abstratas, através de comparações, analogias, metáforas e imagens, enfim, uma representação de símbolos, em que há um grupo de prisioneiros numa caverna que está acorrentada, estão acorrentados, e há um que consegue libertar-se das correntes e vai ver o que é que se passa fora da parede, e vê uma série de objetos e de animais de carga, homens, etc. E depois tem também uma fogueira suspensa do teto, mais quase ao pé da entrada da caverna. Isto só com uma imagem desenhada é que se compreende melhor. E quando ele volta para o grupo e conta o que viu, os outros consideram-no louco. Portanto, numa psicose, num surto psicótico, nós estamos a viver um pensamento temos ideias que não correspondem à realidade. Portanto, estamos fora da realidade. Eu ia mais longe, estamos fora do tempo. Não concorda comigo que a alegoria da caverna, em certos aspectos, pode estar relacionado com uma psicose? Contudo.
Acho, acima de tudo, que precisamos muitas vezes de mais metáforas para compreender o que é que são estas experiências
alegoria,
sim. Acho que precisamos cada vez mais de outras palavras para conseguir entender o que é que são as experiências que pessoas sentem e que são tão difíceis de comunicar, não é?
Eu disse alegoria.
Sim.
Alegoria, porque faz parte dos mitos platónicos.
Então, outra pergunta que eu te gostaria de fazer, Margarida, era a seguinte. No teu livro, consideras que há movimentos ou paradigmas distintos no tratamento da psicose? Podes explicar essa consideração?
Não estive muito preocupada em ir abordar a forma como os sintomas psicóticos em si podem ser tratados do ponto de vista da psicofarmacologia ou do ponto de vista da intervenção em crise. Porque sabia que provavelmente estava-me a meter numa área que seria difícil de cobrir nestas páginas, mas acima de tudo queria perceber a experiência das pessoas e perceber duas áreas que várias pessoas me identificavam como sendo frágeis, e uma delas tinha a ver com o internamento, como é que as pessoas experienciavam o internamento e como é que era a sua saída do internamento, e então por isso há este projeto de apoio à saída do internamento com pessoas que também usaram os serviços. e queria perceber como é que, porque é que a psicologia tinha ficado tão de fora daquilo que é considerado o tratamento da psicose durante tantos anos e o que é que era a intervenção hoje preconizada por quem na psicologia se especializou nestas áreas, dos quais a psicologia se manteve tantas vezes de fora, não é? É tão difícil às vezes encontrar pessoas que sejam especialistas nisto. E então acho que é mais isso, acho que tem mais isso no livro do que diferentes abordagens de tratamento à psicose.
Este livro mudou a tua opinião sobre as pessoas com psicodiagnóstico e quem é a Margarida David Cardoso?
Acho que este livro me aproximou de pessoas com psicodiagnóstico. Não sei se mudou a minha opinião, no sentido de... Acho que não tenho uma opinião sobre o grupo, né? Tenho uma opinião sobre pessoas individuais, mas aproximou-me e permitiu-me conhecer diferentes pessoas e isso foi mesmo muito importante para mim, como jornalista, como cidadã e como tentativa de estudante de psicologia. E então acho que eu sou essas coisas, cidadã, jornalista e uma pessoa que tenta estudar psicologia.
A trocado capa causti, duple elasti, feli ferro fuga histori, loco alubrimendi múltiple organi periodi plasti, rapa recipro russi, saga simplita na vela vera viva unívora, cidade.
Senhor cidadão,
me diga por quê.
Me diga por quê.
Você anda tão triste.
Tão triste.
Não pode ter nenhum amigo.
Senhor cidadão,
na briga eterna do teu mundo.
Senhor cidadão,
tem que ferir ou ser ferido.
Senhor cidadão.
Oh cidadão, que vida amarga.
Que vida amarga. Senhor cidadão, eu quero saber, eu quero saber, com quantos quilos de medo, com quantos quilos de medo se faz uma tradição. Senhor cidadão, eu quero saber, quero saber, com quantas mortes no peito, com quantas mortes no peito se faz a seriedade.
Senhor cidadão,
Senhor cidadão,
eu e você,
eu e você,
temos coisas até parecidas,
parecidas.
Por exemplo, nossos dentes.
Senhor cidadão,
da mesma cor, do mesmo barro.
Senhor cidadão,
enquanto os meus guardam sorrisos.
Senhor cidadão,
os teus não sabem se não morder.
Que vida amarga. Senhor cidadão, eu quero saber, com quantos quilos de medo, com quantos quilos de medo se faz uma tradição. Senhor cidadão, eu quero saber, eu quero saber, tesoura no cabelo, se a tesoura no cabelo também corta a crueldade.
Senhor cidadão,
Senhor cidadão,
me diga por quê,
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 me diga por quê.
Eu ia lhe perguntar, não sei se tem consciência disto ou não, mas vou passar a citar: se tem consciência do valor da prestação social de inclusão de que oferem muitos dos designados doentes mentais, 324,55 €, acha que isto pode trazer alguma estabilidade psíquica? Na sua opinião, como é que acha que se pode reverter esta situação?
Acho que é por isso que um sistema de recovery, de recuperação, só assente em práticas individuais de uma pessoa, vai sempre falhar se essa pessoa não tiver condições para pagar numa casa com condições, confortável, ter uma vida que considere digna, estimulante, criativa, com amigos, sem stress. Eu não sei o que é que dá para comprar e viver em Lisboa, ou seja, outra zona do país, não precisa ser em Lisboa, com este valor, e esperar superar aquilo que pessoas que conseguem pagar e têm conforto e têm apoio consideram ser a sua maior superação, que é o recuperar do ponto de vista psíquico de uma grande queda e de uma grande quebra. Por isso, eu acho que nunca um sistema de saúde mental pode ser meramente individualista, se a pessoa sai do hospital, como em alguns casos, sem sapatos ou com a faltar as coisas básicas, né? Eu uso 6 sapatos por ser uma imagem que me ficou muito na cabeça contada por uma psiquiatra, mas que é essa ideia de como é que eu posso esperar que esta pessoa recupere e faça este caminho absolutamente hercúleo que eu sei do ponto de vista científico que é muito difícil de fazer quando conforto básico não está garantido, e isso é uma questão económica. Por isso, a segurança económica e a políticas de combate à desigualdade e à exclusão social são políticas de saúde mental. Por isso, se calhar, penso.
Concordo plenamente consigo.
Tivemos muito gosto em receber Margarida David Cardoso connosco, jornalista e uma pessoa com uma senso sensibilidade muito aquém, muito além.
Eu também concordo que é aquém. Eu acho que está correto. Correto, está correto. Eu acho que está correto. Eu acho que está absolutamente correto.
Foi além. Chegámos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.